Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos começando o Giro Semanal, que vai repercutir as publicações do site do Sindipetro RJ, www.sindipetro.org.br, entre os dias 9 e 13 de novembro. Para comentar, estamos com o diretor Roberto Santos, do TABG. Olá, Roberto, tudo bem?
Ô, Rosa, tudo bom, e você?
Tudo bem. E estamos também recebendo aqui, com muito prazer, pela primeira vez, a presença do diretor Sérgio Paes, que é do Terminal da Bahia de Ilha Grande, o TBIG. Olá, Sérgio, como vai?
Olá, Rosa, tudo bem? Boa tarde para vocês, boa tarde para os ouvintes do nosso Giro Semanal aí.
Vamos ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 9, foi o início da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT, que neste ano precisou se adaptar à situação de isolamento social causada pelo coronavírus. O tema é Cuidados com a Saúde, Segurança e Meio Ambiente Começam em Casa. A versão digital está abrangendo 29 unidades. Ganhou mais 7 dias e terminará no dia 19, com destaque para o Talentos Petrobras, às 5 da tarde, com exibição de um vídeo a partir das inscrições de petroleiros na Rádio Petroleira. Imperdível. Se você quiser saber mais, consulte o programa completo publicado na matéria. No dia 9, também publicamos reportagens sobre os atos que ocorreram em várias cidades do Brasil em apoio a Mariana Ferrer, marcando a luta contra a cultura do estupro. Também publicamos entrevista com a diretora Moara Zanetti, que é do Grupo de Trabalho de Diversidades e Combate às Opressões, que falou sobre a importância de haver luta contra as questões que atingem principalmente as populações vulneráveis e, mais especificamente, as mulheres pretas no Brasil. Aproveitando para lembrar que no próximo dia 20 é o Dia da Consciência Negra, o Dia de Zumbi. Roberto Santos.
É, Rosa, hoje eu vi na televisão uma frase bem legal. É assim, né? Não basta a gente não ser racista, né? Isso falando da questão de questão do racismo, né? Não basta a gente não ser racista, né? A gente tem que ser antirracista. Porque hoje a gente vive num sistema que tem, né? O pessoal fala, né? Do racismo estrutural. Assim, a gente tem que ir contra. Não basta a gente não ser racista, né? A gente tem que... Quando a gente vê, por exemplo, coisas bobas, né? Por exemplo, pessoas usam a palavra denegrir, né? Que é uma palavra extremamente racista, só que às vezes a pessoa que está falando ali nem sente. É, termos como criado mudo, enfim, isso daí só no vocabulário, né? Mas acho que as próprias atitudes mesmo, né? Que acho que só a pessoa... É, eu, por exemplo, eu não me considero assim negro, assim, sou mestiço assim... É, sinto um pouco isso, só que eu fico imaginando o que uma pessoa de pele bem mais escura do que eu sente, né? E eu acho que essa gradação, isso daí vai do machismo meu mesmo, essa gradação vai muito pela cor da pele, né? Quanto mais a pessoa é negra, mais a pessoa sente, né, os efeitos do racismo. E sabe, a gente tem que ser antirracista, né? A gente não pode ficar calado em relação a isso. E a mesma coisa em relação a essa cultura do estupro aí, né, que a gente vê. Não basta a gente ver, por exemplo, e aí eu vou levar um pouco para o lado machista da história, né, e faço a mesma analogia, né, não basta eu não ser machista, né, eu tenho que ser antimachista, né, eu tenho que, se eu enxerguei ali alguma atitude, ou alguma palavra de algum homem, até mesmo alguma mulher falando... coisas machistas, a gente tem que se posicionar, né, e falar, não vou também sair dando porrada em todo mundo, né, não é isso, mas é se colocar, né, para abrir a cabeça da pessoa e falar, olha só, isso não tá certo, pense bem no que você está falando, né, e esse caso aí da Mariana Ferrer, né, foi algo que, assim, expôs, né, as nossas feridas, né, mais profundas, né, desse tema. Aquela audiência nojenta, né, que ela foi submetida ali, como o cara, ele é machista e não faz nem questão de esconder, né, então, assim, a gente tem que ter repúdio total a esse tipo de atitude, mas não somente repúdios, né? Nota de repúdio, ah, eu repudio isso daí. Isso daí também não ajuda em nada para mim. A gente tem que ter atitude. A gente tem que, por exemplo, exigir que esse advogado sofra punições. E aí eu acho que passa um pouco... Vou tentar finalizar o comentário, senão fica aqui uma hora falando, né? Mas os próprios trabalhadores se mobilizarem contra esse tipo de coisa. E falarem, não, a gente tem essa consciência de classe, falar, não, a gente é contra o que esse cara fez. O que esse cara fez com a Madriano Ferrer. Então a gente exige uma punição para esse cara. E eu acho que tem que passar por isso, né? A gente tem que... Não basta a gente receber essas coisas com passividade e falar, eu não sou machista, eu não sou racista, então pronto, eu posso dormir com a minha cabeça tranquila.
É, rapidamente, só complementando nesse tema aí, né? Apesar do tema, né, principal ser o Dia da Consciência Negra, o racismo, mas eu só queria complementar que o racismo, mundialmente, ele tem diversas outras vertentes além do negro, e no Brasil também algumas. Por exemplo, eu estou aqui no bairro do Bracuí, aqui em Angra dos Reis, que abriga uma aldeia e um quilombo, né? Então, quer dizer, a gente vê isso aqui muito forte, porque a cidade é muito elitista, inclusive a cidade que abriga a família dessa coisa aí que se diz presidente da República, né? Que constantemente está aqui e tem muita influência na cidade. Teve uma votação expressiva aqui, e isso aí se reflete muito também em cima dos povos originários. É bom a gente não esquecer disso, que estão sendo massacrados nesse atual governo aí. Era só para complementar aí essa questão do racismo, que ela abrange mais, né, além dos negros que têm agora o seu dia 20, né, e também aqueles que tiveram o seu dia no 19 de abril.
No dia 9, noticiamos que as denúncias do Sindipetra RJ têm gerado desconforto entre a hierarquia da empresa, inclusive no complexo Sempre CIPD, que tem sido palco de recorrentes incidentes e acidentes, como a dobradinha incêndio e inundação ocorrida recentemente no início deste mês. A comissão de investigação do incêndio já iniciou suas atividades com a participação do sindicato no dia 4, mas a comissão da inundação ainda nem foi instituída. Muito grave a questão dessa inundação no Sempre CIPD, e é uma espécie, né, como a matéria comenta, um corpo mole, né, dos diretores lá do Centes. Como é que é a situação lá do TEBIG hoje com relação a essas comissões, Sérgio?
Então, Rosa, esse é um tema muito caro a nós, né? Eu, particularmente, tenho sido sempre quem mais tem atuado, né? O Nilson também atuou algumas vezes, mas eu fui quem mais atuei nos acidentes que ocorreram durante a nossa gestão no TEBIG. E a gente vê que todos os acidentes que nós, a investigação de acidentes que nós participamos, elas tiveram sempre problema de gestão envolvida, né? na situação do acidente. Inclusive, o último eu participei agora, recentemente, esse mês ainda, e ficou claro que a gestão de SMS da contratada, assim como a fiscalização sobre essa gestão, né, tem sido muito ineficaz. E isso é uma bomba relógio, que a qualquer momento, né, isso pode estar gerando, como a gente tem visto, tivemos acidente lá agora também na UTE, né, lá em Campos Elíseos, enfim. Os acidentes vêm se multiplicando na empresa e às vezes a gente tem até a impressão que existe alguém interessado que esse tipo de situação esteja ocorrendo para facilitar a venda dos ativos e privatização da empresa. Enfim, é uma situação muito preocupante. A questão da segurança na empresa realmente, nessa última gestão, né, de 2018 para cá, tem sido uma coisa que tem sido abandonada e precarizada sistematicamente dentro da empresa. É uma questão muito preocupante, né? Muito preocupante, e é importante que o trabalhador petroleiro esteja cada vez mais participando, atuando junto às CIPAs para poder tentar frear essa política de descaso com o SMS dentro da empresa. Então, nós temos aí, só rapidamente aqui, já citamos, né, 3 acidentes recentes, só na nossa no nosso estado aqui. Enfim, outros vêm ocorrendo em outros locais do Brasil, dentro da empresa. Realmente é uma situação que precisamos que a categoria se envolva nessa luta contra esse enfraquecimento da nossa cultura de SMS, que sempre foi o nosso ponto forte, a perseguição do acidente zero, né, dentro da empresa. A gente sempre batalhou muito em cima disso. Ficamos, pelo menos aqui no T-Big, durante anos e anos sem nenhuma intercorrência de acidente. E de alguns anos para cá, isso se tornou, reverteu, né, essa situação que a gente tinha consolidado ao longo do tempo. Então, acho que é importante a gente ter atenção nisso aí.
Na terça-feira, dia 10, denunciamos que enquanto Guedes quer privatizar as estatais, incluindo a gigante Eletrobras, a espanhola Isolux causa prejuízos inestimáveis no Amapá. O caso está gerando discussões sobre as defesas dos privatistas de que os serviços prestados por empresas privadas são melhores do que os prestados por estatais. Neste caso, que deixou os amapaenses no apagão, a empresa privada não resolveu o problema e a Eletronorte é que está tomando todas as providências, além de ter um aporte do governo federal de pelo menos 20 milhões de reais para solucionar o problema. Roberto Santos.
Rosa, é as consequências da privatização, né? A gente já viu o que aconteceu com Mariana, já viu o que acontece com Brumadinho e agora essa situação no estado do Amapá, né? Assim, o que eu vejo também é o seguinte: não existe responsabilização, né? Parece que fica tudo... não acontece nada. E aí, só voltando um pouco ao caso de Mariana, né? Assim, aconteceu aquela tragédia lá em Mariana e deixaram acontecer em Brumadinho depois, né? Assim, um absurdo. E fico imaginando se a gente não tem risco de ter uma outra... ruptura de barragem, né? Sabe? A gente não vê consequência, a gente não vê consequência para as coisas. E assim, essa situação que está acontecendo na Amapá, assim, não vamos ser também, se fosse uma empresa estatal, isso nunca aconteceria. Sabe, acho que poderia acontecer também, ainda mais com essas direções aí das estatais sendo indicadas por esse verme aí do Bolsonaro, né? Não consegui achar nenhuma palavra melhor do que isso para ele. Mas sabe, você vê que é muito mesmo. Você vê que na iniciativa privada a coisa passa impune total, entendeu? Total. Parece que lá na situação do Amapá, os caras não tinham um transformador de backup. E aí a ANEEL foi lá e fiscalizou e viu que não tinha um transformador. E eu fico imaginando... E que falou, vou botar o transformador amanhã e fica empurrando com a barriga até acontecer uma tragédia, né? Que, assim, isso é uma tragédia, né? Você vê, há quantos dias, mais de 10 dias já sem energia, né?
Então, e tem assim, consequências, né, Roberto? Por exemplo, sem energia aí começa a faltar água, o comércio está tendo prejuízo, tudo aumentou na cidade.
Os alimentos, quer dizer, que precisam de refrigeração.
O funcionamento dos hospitais.
Isso.
Sim, com certeza.
Os postos de combustíveis também pararam de funcionar. Então, assim, gerou um enorme transtorno, né, para toda a população. E como é que essas pessoas vão ser indenizadas, por exemplo? Quem perdeu tudo que tinha na geladeira não tem o que comer. Como é que vai ser? Não vai ser, né? A empresa não vai se responsabilizar por isso.
E a gente falou um pouco, né? O Sérgio falou sobre a questão da investigação de acidentes, né? E outra coisa, né, que passa é a fiscalização, né? A própria ANEEL tinha que fiscalizar e ver, tá faltando. E eu vi por alto esse assunto, não me aprofundei, mas parece que tinha um problema que não tinha um transformador de backup. Eu fico imaginando.
Ele entrou em manutenção. Esse terceiro transformador, ele deveria estar lá para isso, né? Para uma emergência. Só que tem um ano que ele deveria ter sido feita a manutenção dele e não foi feita. Então, ele estava parado com o defeito. E mais grave ainda, recentemente, nessa semana, que os peritos avaliaram, né, e investigaram e definiram que não foi um raio. Então, assim, a empresa, inclusive, mentiu com relação a isso para a população, dizendo que tinha caído um raio nos transformadores, são dois, que pararam de funcionar. Quer dizer, não teve raio envolvido. Quer dizer, realmente foi na hora de um temporal muito forte. E aí a empresa disse que tinha caído um raio e por causa disso eles tinham parado de funcionar. E não foi. Então, assim, tem uma série de problemas envolvendo isso daí, né?
E assim, cai esse mito, né, de que ah, no privado tudo é bom, tudo funciona, no privado não tem corrupção. Se isso daí não é corrupção, então me explica o quê, me diz o que é isso aí, porque para mim isso é corrupção. E na iniciativa privada. Então, assim, esses argumentos aí desses privatistas sempre caem por terra, né? Esses caras não têm argumentação, né? E não é para ter mesmo, esses caras querem vender porque se favorecem de algum jeito. A gente já viu lá no Fernando Henrique, sai até um livro, a Carla falou disso na live, tem até um livro eu tenho aqui da Privataria Tucana, sabe? A gente sabe o que acontece nessas privatizações, mas enfim, acho que é isso, o povo tem que acordar, entendeu? E aí tem que ser uma briga de todo mundo, tem que ser uma briga de todas as categorias. Porra, tá dando merda lá na Amapá. Porra, a gente tem que se mobilizar aqui, entendeu? Eu acho que... passou da hora de todas as categorias entenderem que esses problemas são... A gente tem que se enxergar como classe trabalhadora e entender que esses problemas são comuns a todos.
Essa questão, Roberto, inclusive, das privatizações, né? Eu faço uma analogia, inclusive, com o problema social grave que a gente tem aí, que são questões de mães, né? De comunidades carentes, menor poder aquisitivo, né? Que por ter que trabalhar, enfim... tentar correr atrás do sustento, às vezes não consegue dar a devida atenção que deveria estar dando aos filhos, porque o Estado não garante a ela, né, esse direito e as condições necessárias para isso. E chega num dado momento que o próprio Estado vai lá e decreta a mãe incapaz de cuidar do seu filho, retira a criança da mãe e coloca para adoção, né? E aí, nesse processo de adoção, muitas das vezes, como já se viu em alguns casos aí, a criança acaba passando por uma situação bem pior, né, do que a situação que ela tinha originalmente e acaba sofrendo, né, com a perda da mãe e com a falta do acolhimento que deveria ter nesse caso. E aí a analogia que eu faço é essa. Em vez do governo investir as condições necessárias, né, para que o funcionamento das estatais tenha o apoio, né, os financiamentos que dá para outras empresas, que não dá nas estatais, poderia estar dando, para que as estatais fossem mais eficientes e gerassem riqueza, né, e lucro para ser investido em saúde e educação, ela dá as estatais para serem adotadas pelas estrangeiras, e é isso aí, é esse maltrato do Amapá e vários outros que a gente vê, Mariana, enfim. Essa é a questão que eu vejo da privatização no Brasil.
Na quarta-feira, dia 11, aconteceu a plenária de PLR e divulgamos as assembleias nos dias 17 e 18 para a categoria votar. A proposta da empresa traz vários ataques, como o valor de uma remuneração, e a FNP apresentou uma contraproposta. Sérgio, as assembleias já aconteceram no TEBIG, né?
As assembleias do TEBIG foram as primeiras da base do RJ, já estamos na fase final, né, de conclusão, e a rejeição a isso, que se é que se pode chamar de proposta da empresa, né, que na verdade a proposta que a empresa coloca é da meritocracia para quem ela quiser bem entender e aqueles que politicamente não ela não entenda que não são favoráveis à atual política da empresa, eles poderem punir e colocar uma questão que é constitucional, né, que é a participação nos lucros, colocar inclusive como zero para alguns empregados. Então, quer dizer, é uma proposta esdrúxula, né, que teria que ser discutida e a empresa ultimamente não tem feito isso. Ela apresenta, né, na mesa, levanta, vai embora e é isso aí. E estamos rejeitando e espero que a categoria de conjunto rejeite isso aí que a empresa colocou aí.
Na quinta-feira, dia 12, foi realizada a live quinzenal sobre a venda das refinarias da Petrobras, na terceira edição da live com participação de trabalhadores da base. O debate transformou-se numa aula com a presença do economista Cláudio da Costa Oliveira e dos trabalhadores que trouxeram a realidade das unidades. Roberto Santos, você participou também, né, falando sobre o TABG. Qual a impressão que te traz, né, de uma live onde a gente traz bastante conhecimento, né, para a categoria para poder fazer o debate e a mobilização?
Foi bem legal, Rosa. Aconselho quem não viu, assista, porque o Cláudio Oliveira realmente deu uma aula ali. Tanto ele, a Carla também, falou muito bem, enfim. Eu até coloquei uma observação ontem, e aí faço questão de colocar aqui hoje, né, para ser mais ou menos um comentário sobre a live. A gente ontem meio que juntou muito conhecimento teórico e histórico do que é a Petrobras, a função dela, enfim, com a outra parte de mais assim de base mesmo, que eu chamo de mobilização, da galera indo para cima. Eu falei um pouco ontem da questão de organização, em comissão de base. Tinha o menino, o Itamar, que é da comissão de base lá da RPBC também. Então, assim, cara da base também, achei que ficou bem legal. E eu acho que essa união dessas duas coisas é fundamental, né? Porque tem que ter mobilização, os trabalhadores têm que ter agitação da categoria, como eu falei, lá do Amapá, né? A gente não pode se conformar com a situação que está hoje colocada para a gente, de privatização das refinarias. Isso daí a gente tem sempre que estar no nosso horizonte. As refinarias estão sendo privatizadas. E aí, assim, essa bagagem histórica, né, e esse conhecimento da Petrobras, que tanto a Carla e o Cláudio, mais especificamente os dois, né, colocaram ontem, é importante, né, para dar motivação para a gente caminhar, para dar, assim, razões entre aspas, né, para dar motivos entre aspas para a gente fazer a nossa mobilização, entendeu? Então, acho que a gente tem que saber trabalhar isso. Aliás, essas duas coisas aí, acho que também não é só ficar no teórico, não é só ficar na mobilização, no piquete e na porrada, que acho que é a parte que eu me identifico mais. Eu até coloquei isso lá na base. Tem que ter as duas coisas. E acho que a live ontem trouxe isso, assim, de uma forma bem legal, de uma forma. Acho que foi bem leve. A live ontem durou 1h40 e eu nem senti o tempo passar. A gente até brincou com isso ontem, né? Assim, foi uma forma bem leve. Sugiro a galera assistir. Pode assistir por partes, não precisa assistir tudo de uma vez, vai assistindo aos pouquinhos, que é bem legal e é essencial, né? Porque a gente precisa se mobilizar, porque se a gente não se mobilizar, as refinarias vão ser privatizadas, não tem jeito.
É isso aí. Quem tiver interesse, então, como o Roberto falou, a live está disponível nos dois canais do Sindipetro. A transmissão foi simultânea no Facebook, é Sindipetro RJ, e também no YouTube. Na sexta-feira, dia 13, foi publicado o edital de publicação das chapas que vão disputar as eleições no Sindipetro RJ, um processo pela primeira vez no formato virtual. Sérgio Paes, quer fazer algum comentário?
Sim, Rosa, sim. A gente conversou bastante, né, no começo do ano, logo após o início da pandemia, e a eleição que seria lá na época foi suspensa, foi colocada para agora, e esse período, né, lá de abril até agora, quando está se reiniciando o processo, a comissão eleitoral, que é uma comissão eleitoral que, da minha parte, eu entendo que todos os membros dela, né, participaram até agora, são pessoas idôneas e têm agido com toda a lisura e de acordo com, né, com o que prevê o Estatuto do Sindicato. E a gente chega no momento que a gente tem que buscar uma nova realidade para que o sindicato possa democraticamente escolher, né, uma nova direção, tendo em vista que o nosso mandato já se expirou e a gente não pode ficar aí, né, sem realizar a eleição. E nesse sentido, a comissão vem analisando as possibilidades e tem buscado a maneira mais democrática possível, de maior abrangência, para que o máximo de pessoas da categoria possam estar participando. Logicamente que isso a gente tem que levar em consideração a pandemia, né? E garantir também a segurança total dos eleitores no pleito. Eu acho que essa é a principal preocupação da direção e acredito que os eleitores vão ter, né, a melhor condição garantida para que eles possam votar nesse pleito com segurança.
No dia 17, às 9 da manhã, tem reunião da CIPA-TBG. Nos dias 17 e 18, fiquem ligados no calendário de assembleias para a votação sobre PLR. É muito importante essa participação dos trabalhadores, né, Sérgio?
Não, é verdade. É verdade porque, como disse, é mais um golpe que a empresa vem querer dar na classe trabalhadora de conjunto para beneficiar, né, principalmente aqueles que nem concursados são, que estão aí na empresa apenas no intuito de desmontar a empresa e receber aí um PPP voluntário.
Na quinta-feira, dia 19, é o encerramento da CIPAT. Como comentamos aqui no programa, às 16h tem debate com as federações e às 17h não percam a exibição dos vídeos Talentos Petrobras. A gente está chegando aqui ao final do nosso giro semanal. Eu vou pedir então para os diretores fazerem uma despedida dos ouvintes. Por favor, Roberto Santos.
Agradecer aí o pessoal que ouviu o programa até o final. Peço para todo mundo compartilhar aí. Recado, a gente acabou esquecendo de falar, né? A gente está com um problema no Spotify, então está atrasado, né, a postagem dos programas. A gente está acertando isso daí. Mas vocês podem ouvir o programa no site do sindicato, no YouTube também. Só para esclarecer aí também, que tem a galera que ouve nos agregadores aí, a gente não esqueceu de vocês não, tá bom? E, enfim, compartilhar o programa, compartilhar as nossas mídias, é um recado que eu sempre estou dando. Ainda estamos em pandemia, né? É bom lembrar disso daí. Então, essa é uma maneira da gente para a gente se comunicar com a base, né? Não tem jeito. E, enfim, é isso.
Tá ótimo, Roberto. Sérgio Paes.
Gostaria de lembrar, né, a todos que nos ouvem aí, da categoria, o quão importante é a participação da categoria em todos os eventos, né, realizados pelas entidades que defendem os trabalhadores, sejam as federações, sejam os sindicatos, porque eu não acredito que o trabalhador tenha a ilusão de que o representante do governo vá estar defendendo melhoria ou interesse da classe trabalhadora, que a gente vem vendo todo dia. O que mais se vê é retirada de direitos, né, dia após dia aí. Então, eu clamo para a categoria se aperceber que a live, a reunião, ou que seja, que ela não pode deixar de participar e de assistir, é de quem a defende e não de quem a ataca. A gente tem que reverter esse quadro aí, né, de audiência aí. A categoria tem que buscar apoiar os seus representantes e não os representantes do governo que retiram nossos direitos aí. Agradeço a presença de todos aí. E até a próxima.
Muito obrigada. Agradeço aqui a presença dos diretores, Roberto Santos e Sérgio Paes. Agradeço a audiência. Peço que vocês compartilhem. Como o Roberto Santos avisou, a gente está com um probleminha aí no Spotify. A gente também está com a web rádio fora do ar, momentaneamente. Mas vocês podem curtir na página da rádio, dentro do site do sindicato. E também no YouTube, que a gente começou a postar lá para vocês comentarem. Espero por vocês no próximo programa. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.